Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
A Bahia está diante de um novo momento para o transporte ferroviário. O projeto Bahia Movimento Ferrovias Integradas propõe uma rede capaz de ligar Salvador a importantes cidades do interior, como Feira de Santana, Cruz das Almas, Alagoinhas, integrando o transporte de passageiros e de cargas. A proposta foi desenvolvida a partir de estudos e discussões realizadas ao longo de 2 anos, envolvendo o governo do estado, a CTB, a TIC Bahia e parceiros especializados. A ideia é que a implantação possa ser feita por etapas, mas seguindo uma mesma padronização de vias, estações, energia, sinalização e tecnologia. Para falar sobre essa proposta, os desafios que ela obviamente traz, os investimentos necessários e o que ela pode representar para a mobilidade e para a economia da Bahia, a gente recebe agora, aqui no Transnotícias, o nosso amigo, engenheiro responsável e sócio da TIC Bahia, Danilo Ferreira. Danilo, bom recebê-lo aqui no Transnotícias. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Bondé. Tudo bem a todos aí. Até mandar um abraço para Andres, que é nosso amigo. Andres tem uma boa visão das coisas, né?
Com certeza.
Um abraço, Andres.
Johnny.
Salve, Danilo. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Transnotícias. Obrigado pelo seu tempo. Para a gente começar, explica para os nossos ouvintes qual é a ideia central desse movimento de ferrovias integradas e o que é que muda na prática em relação ao modelo ferroviário que a Bahia possui hoje.
Bom, primeiro vou retratar um pouco, lembrar um pouco dos processos de autorização ferroviária, claro. Que foi da entrada lá em 2025. E esse processo está gerando uma série de desdobramentos. E exatamente esse processo de ferrovia integrada é um desdobramento desse processo nosso de autorização ferroviária. Nós entendemos que a autorização ferroviária pode ser ajudada, né, e sustentada pelo poder público também. E aí, a partir disso, a gente buscou uma sinergia junto com a CTB do Governo do Estado da Bahia. E temos uma relação também com a Bahia Invest, com a CEPLAN. Fizemos uma reunião agora há pouco, mais ou menos um mês atrás, com a presença da VLI, da Brasil Iron, da JBS, colocando na mesa todos os interesses que eles tinham. Caso tivesse uma infraestrutura ferroviária capaz, só a JBS, para você ter uma ideia, Pondé, disse que se tivesse ferrovia, tinha 4 bilhões para investir hoje na Bahia, para produzir porco, para poder produzir alimentos, uma série de situações. Então, voltando para esse processo, nós buscamos a CTB, que está envolvida aí em um movimento muito forte, ainda na época com o antigo presidente Eraci, que hoje é secretário da Casa Civil, e que nos abriu as portas para que a gente pudesse construir juntos soluções que pudessem coexistir, né? Então faz todo sentido. A gente, por exemplo, não faz sentido você ter o TIC chegando em Águas Claras e que você não possa ter um trem regional indo para Alagoinhas passando por parte desse trilho. Que você não possa ter, por exemplo, um trem metropolitano de Salvador que vá fazer Simões Filho, Camaçari, Dias d'Ávila, Polo Petroquímico, Padam, bem passando por parte desse trilho. Então construímos uma nova estação dentro dessa construção conjunta com o governo, que é a estação de Si Aeroporto, onde a gente passa a ter uma conexão também via shuttle com o aeroporto. Então é uma evolução, Pondé. O projeto vem evoluindo, por mais que a gente tenha dado entrada na NTT com esse projeto, ele já evoluiu muito em função das nossas escutas. E surgiu mais à frente a possibilidade, né, que foi uma questão muito colocada, vamos aproveitar a ferrovia antiga, ok, é possível? É, mas não para a carga, mas para uma configuração mais encaixada para o movimento, o que seria transporte de passageiros entre a estação de São Sebastião do Passé e até Cruz das Almas, passando por Cachoeiro e São Félix, que a gente chama de trem do Recôncavo. Então, essas três pernas, indo para Feira de Santana, para Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas e chegando até Alagoinhas, que é o projeto que o candidato vem falando muito, o candidato Rui Costa vem falando muito sobre esse projeto que vai chegar em Alagoinhas, e o governo do estado vem bancando isso, inclusive tem estudos para fazer. A gente está buscando pegar exatamente essa capacidade que o governo do estado tem de desenvolver esse projeto, colocar dentro do nosso, fazer com que esses todos os projetos possam existir e possam potencializar projetos como o nosso, que vai fazer com que a gente possa chegar em Feira de Santana muito mais fácil com a ferrovia de alta velocidade.
Ou seja, o projeto que nós acabamos, de maneira geral, as pessoas intitulando como o trem Feira-Salvador, Salvador-Feira, a partir dessa sua explicação, ele ganhou uma dimensão maior, agregando outros projetos, se juntando a outras iniciativas nesse campo do transporte ferroviário.
Com certeza. Engraçado é assim, você vê, nós não estávamos pensando exatamente sobre esse aspecto. E a gente, enquanto empresa, né, que faz essa estruturação, a gente passou a enxergar que o projeto Salvador Feira de Santana passou a ser uma espinha dorsal de novos desdobramentos ferroviários. E aí todos vão operar na mesma bitola, uhum. Todos vão operar com o mesmo sistema de controle, é como se tivesse uma mesma central de controle para todos esses trens, isso reduz custo. Todos vão poder compartilhar pátios, ou seja, você tem três famílias de trens, você chegou a ver no documento que eu te mandei, são três tipos de trem, né? Que você possa ter um trem de média velocidade, um trem de alta velocidade e um trem metropolitano. Então eles vão poder operar a mesma manutenção. Então eles a coisa começa a ganhar uma escala maior. E a gente enxergou que essa escala também traz para a gente um poder econômico muito forte, capaz de fazer com que esse trem possa chegar ainda mais rápido em Feira de Santana, que é um dos objetivos da nossa empresa, é o trem Salvador Feira, e agregar aí aos interesses regionais, que é chegar em Camaçari, que é chegar em Dias d'Ávila, em Alagoinhas, através da linha antiga, e quem sabe também chegar em Cruz das Almas, se pegar um trem aqui no Forró, aqui no São João, tomando um licor e chegar lá em Cruz das Almas, dançar forró e voltar para a Feira de Santana. Seria um sonho, mas é um sonho possível, Pondé. A gente precisa acreditar que isso é preciso, porque não dá para a gente ficar sustentado nas rodovias, não dá mais. As rodovias estão demonstrando que elas não têm capacidade de atender a nossa evolução da sociedade. Por mais que a gente critique a BRT-24, você vai consertar ela hoje. Daqui a 2 anos está lá o pavimento todo estourado de novo, porque o volume é muito grande, a capacidade da operacional da rodovia não atende a nossa evolução hoje da sociedade, entendeu?
Danilo, acredito que vários ouvintes devem estar se questionando agora, a partir de todo esse movimento que aconteceu nas últimas semanas, a possibilidade do trem Feira Salvador sair do papel ganhou um incremento?
Com certeza, a gente nunca parou de se movimentar. Nosso movimento é um movimento muito forte do ponto de vista. A gente estava um pouco resguardado, né? Por conta de. Porque essas questões envolvem muitos cuidados institucionais. A gente tem todo o cuidado, toda a preocupação aqui de não parecer nada politiqueiro, nem nada de política, não é nada disso. Eu faço questão de não citar nome de nenhum candidato, de ninguém que esteja aí no pleito da política, porque. Esse movimento é um movimento suprapartidário que é de interesse da sociedade. Eu digo que é um movimento de Estado, não de governo. Né, Bondé? A gente fala muito sobre isso.
Exatamente.
O que é obra de Estado, o que é planejamento de Estado. E eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, fazer planejamento de Estado. A gente aqui agradece ao acolhimento que a instituição CTB, que é do governo do estado da Bahia, nos fez e nos recebeu em abrir suas portas, em construir junto com a gente, que a instituição Bahia Investe tem feito junto com a gente, que a instituição Secretaria de Planejamento tem feito junto com a gente dentro do governo do estado, sem citar nome de ninguém, porque nós acreditamos que é assim que precisa ser feito. Eu acho que a gente precisa construir nessa abertura de entender que um trilho pode passar 4 tipos de trem, que a ferrovia estruturante para carga, ela pode vir o Feira de Santana, ela pode ter uma dimensão maior, ela pode chegar a Salgueiro, pode chegar a Fiol, pode chegar a Juazeiro. Então é essa visão ampla que a gente quer construir aqui no ambiente de Recôncavo, Litoral Norte e Feira de Santana, para gerar uma base de expansão futura para o estado. É um plano ousado, mas eu acho que cada vez mais ele vai ganhando corpo com mais, como você falou, as pessoas podem acreditar que esse trem vai sair do papel porque ele é necessário. Não é porque a gente acha que é bonito, nem. É bonito, é lindo, é maravilhoso, mas ele é mais do que nunca necessário para nosso convívio social, para nossa evolução humana no estado da Bahia. As pessoas precisam disso. Ninguém mais está suscetível a ficar 2 horas e meia com incertezas ao longo de uma rodovia. É, Pondé? Isso não acontece nos outros países. E nós temos que nos perguntar, será que nós não podemos fazer dessa maneira que os outros países fazem, ou melhor, podemos e vamos fazer. É isso que nós estamos predispostos a fazer.
feira aparece como uma espécie de nó, importante nó ferroviário do interior. Estações de passageiros, um futuro pátio para trens de carga. Qual é o papel que Feira ocupa dentro dessa rede?
É o papel que ela ocupa hoje, evoluído. Feira ocupa esse papel hoje, não por simplesmente a gente achar que Feira de Santana tem lá uma lagoa bonita, não por isso. É porque a posição geográfica que ela ocupou permitiu que os fluxos de mercadorias ao longo do tempo potencializassem esse nó. Então, o que é que aconteceu? Você tem de um lado aqui a barragem de Pedra do Cavalo, com aquela coisa robusta, barrando, jogando todo o fluxo para fora, para o sertão. Então, do outro lado você tem a região do Recôncavo. Então, todo o fluxo norte e sul do país necessariamente passou por Feira de Santana. Hoje, Feira de Santana até Fortaleza é uma reta. Então, daqui para Fortaleza, você vai de uma reta daqui para Salgueiro. Por que existiu a BR-116 Norte, sentido Salgueiro? Pelo mesmo motivo que vai existir uma ferrovia entre Feira de Santana e Salgueiro. Porque o fluxo que Feira de Santana ocupa, a posição estratégica que ela ocupa, vai permitir que a gente possa evoluir esse movimento. Então, respondendo a sua pergunta, Feira vai evoluir dentro daquilo que ela já é. Uhum. Então, a gente vai potencializar. Eu acho que a ferrovia vai coroar aí um ciclo de mais desenvolvimento por mais 50 ou 100 anos da cidade. Eu acho que a cidade precisa também disso. Isso não tira o mérito de Alagoinhas, que vai ter sua capacidade ferroviária, não tira o mérito de Cruz das Almas, que vai ter também suas ferrovias, mas nada vai se comparar ao nó logístico que tem hoje Feira de Santana, onde você vai agregar o anel de contorno, toda a parte de carregamento de cargas, operação de contêineres, pátios operacionais, né, transição. Então, tudo isso vai se concentrar aqui com uma capacidade muito maior que vai dar vazão a essa expansão do estado da Bahia para os próximos 50 anos, eu acredito. Isso aí é fato e eu acho que a gente vai construir para isso aí.
Danilo, um dos pontos que chama a atenção é a possibilidade de integrar vários modais em uma mesma jornada. Como é que isso funcionaria para o passageiro no dia a dia?
A ideia você ser o mais fluido possível, né? Então, se você, por exemplo, consegue integrar a tarifação do usuário, se você cobra essa tarifa para o usuário, se você tem um cartão, então tecnologia hoje existe para que você possa fazer com que esse fluxo financeiro desse usuário possa migrar para diversos modais em tempo real. Isso já acontece em Salvador com o metrô, acontece em outras cidades também como São Paulo, você tem metrô, trem, VLT, uma série de equipamentos que vão compartilhar, vão fazer esses fluxos acontecerem. A mesma coisa é uma rede integrada regional, onde você também pode ter esses fluxos acontecendo em tempo real. Então, a experiência do passageiro é a experiência de você ficar o menos tempo possível parado, de você ficar confortável e de você ter previsibilidade, velocidade e segurança para chegar no seu destino. Então, isso é o serviço. Esse conjunto de soluções é o serviço. É o que faz a coisa mudar, de verdade.
Nós estamos conversando aqui no Transnotícias ao vivo com o engenheiro responsável e sócio da TIC Bahia, Danilo Ferreira. A gente já falou da 324, mas eu quero insistir no assunto, porque a gente sabe que a 324 é o principal corredor entre Salvador e Feira.
Com certeza.
E enfrenta situações de clara saturação.
Exato.
Até que ponto a ferrovia, no seu entendimento, pode ajudar a reduzir essa pressão sobre a 324?
Total. Isso aí é total, Bondé. Eu estava conversando ontem mesmo com os colegas engenheiros e perguntei assim, ó, o Brasil é rodoviarista. Se hoje você tiver um dinheiro e você perguntar se você vai investir numa ferrovia ou em colocar uma faixa mais da BR-324, fatalmente toda a sociedade pediu, eu quero uma faixa mais da BR-324.
Sim, exatamente. Aliás, aqui a gente tem cobrado sempre. A 324 precisa de uma terceira faixa.
É importante, vai estar no processo de licitação, isso não tem que tirar. Eu acho que faz sentido. Mas ela vai resolver, talvez, por uns 10, 15 anos. Ela vai ter a sua... Mas também ela vai saturar, como vai saturou as duas vias. O que acontece na BR-324? Você tinha caminhões antigamente que andavam a 80 por hora, a 70 por hora. Hoje os caminhões estão andando na BR a 110, 120. Os caminhões são mais largos. A BR tem algumas deficiências do passado, que é deficiência de projeto, que não tem aquela faixa da esquerda, né? Uma faixa de 50 centímetros de proteção. Então, se o caminhão pisar, colocar o pneuzinho ali fora da, naquela faixa da esquerda de velocidade, ele já tende a puxar o caminhão para lá, para fora. Então, tem alguns problemas técnicos da BR.
É, quando ela foi concebida, o mundo era outro,
né? O mundo era outro. Então, a gente vai evoluir ela? Vai. Mas não vai resolver o problema das pessoas se você não tiver um modal mais eficiente. A gente não tem que ter a BR apenas como o nosso, como um elemento... O único elemento de transição entre Salvador e Feira. Ela é uma parte importante e vai continuar sendo. Até porque os carros vão continuar existindo, os caminhões vão continuar existindo e os tipos de operação vão continuar existindo. Mas a ferrovia vai ocupar o espaço necessário hoje, que é o espaço da confiabilidade, do desenvolvimento, de atender as regiões, de atender as cargas que cabem na ferrovia, de atender aos fluxos metropolitanos, regionais, todos esses fluxos, que é como você quer tá pensando assim, eu não quero ir de carro para Salvador. Hoje a pessoa vai de ônibus, vai ser mais confortável. Muitas vezes eu deixo meu carro aqui e vou de ônibus, porque eu não aguento mais andar na estrada, por uma questão de você até cabeça mesmo, né? Você vai de ônibus porque você quer ir trabalhando, fazendo, resolvendo alguma coisa no WhatsApp e tal. A mesma coisa somos nós no trem. Imagina você se vai de ônibus 8, 2 horas e meia e um trem que vai em 25 minutos, 30 minutos. Muda todo o panorama social, ou seja, você aproxima as cidades. A BR nunca vai conseguir aproximar a Feira de Santana e Salvador. A ferrovia vai. E vai aproximar não só a Feira de Santana, como todas as cidades que nós estamos citando aqui: Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas, Alagoinhas, Santo Amaro. Você está falando de todo um conjunto de cidades que vão se aproximar umas das outras. E esse é o papel da ferrovia, que muita gente não entende porque a gente não tem ferrovia no Brasil.
Sim.
Entendeu?
Tem um comentário bem legal aqui do professor Riva Costa, ele mandou aqui para o WhatsApp do nosso Transnotícias, sobre o sistema ferroviário. Espero que o transporte de passageiros seja contemplado. Estive no Marrocos e o sistema ferroviário de transporte de passageiros é gigantesco por lá. Sem contar que vai aliviar a construção da ponte da ilha Salvador Itaparica, em que Feira de Santana perderá o protagonismo de entroncamento rodoviário. Valeu, professor. Ele disse o seguinte... desculpa aí as várias mensagens. Como professor, sou um grande apoiador do sistema ferroviário. Tá desculpado? Você tem crédito,
sempre
professor?
Desculpado. Como é o nome dele mesmo?
Riva Costa,
bacana seu comentário, Riva. E vou te falar, esse projeto que nós estamos falando aqui, ele nasceu do transporte ferroviário de passageiros, onde a carga vem junto, mas ela vem com seu espaço preservado, mas ele nasce de passageiros, porque o nosso foco sempre foi passageiro no início. E olhando para a carga como uma parte muito importante. E não deixa de ser importante a carga. Mas pensando nas pessoas, é quando você consegue avançar com velocidade, colocar velocidade nas ferrovias, entregar sistemas, né? Pensar em toda uma situação. E em relação à ponte, eu queria fazer um comentário aqui que eu vejo assim, eu não vejo exatamente como a ponte vai diminuir o fluxo de Feira, não vejo isso. Eu acho que essa é uma coisa que é vendida de forma meio errada. Vai continuar tendo o fluxo norte-sul, que passa o Freio de Santana pela BR-116. Vai continuar tendo o fluxo da BR-242, que muitas vezes as pessoas acabam imaginando que é a BR-242. O usuário, o caminhão que está lá com a soja, vem pela ponte. Mas não vem pela ponte. A distância, já tive essa curiosidade de fazer, a distância para chegar no porto de Aratu com essa carga de soja e de milho, ou no porto de Ias Branco, ela é maior 16 quilômetros se vier pela ponte. E ela tem um agravante ainda. Todas as rodovias da ponte, que estão além da ponte, elas têm categorias inferiores. Então, a velocidade diretriz das rodovias são menores. E tem outro agravante, que é o pedágio da ponte. Então, o custo final da viagem, quando você vai colocar o pedágio da ponte comparado com o pedágio da rodovia que passa por Feira de Santana... O usuário sempre vai escolher, em 95% das opções, vai escolher a seguir pela BR-116, como já é hoje. Então, assim, eu vejo o contrário. A ponte Salvador-Feira, ou Salvador-Ilha Itaparica, vai trazer um potencial absurdo para o trem. Porque vai trazer todo o Baixo Sul, porque aí tem um efeito muito forte. De Santo Antônio de Jesus para cá, a ponte é fundamental. ela é fundamental, ela é muitíssimo importante, ela vai desenvolver toda aquela Itaparica, vai elevar o IDH, vai funcionar como um vetor de desenvolvimento gigantesco para Itacaré, para Morro de São Paulo, toda aquela região ali, ó, Nazaré das Farinhas, vai mudar muito. Quando você vai chegar aqui, vai ter um movimento muito grande desse povo que vem para cá em direção ao interior do estado, e vai ser pelo trem. Esse é o grande mote da história. Então, o trem é parte dessa rede, inclusive a ponte.
É, Danilo, o projeto ele é apresentado como uma política de infraestrutura que, de certa forma, você até já fez essa pontuação. É um projeto que vai atravessar diferentes governos, de diferentes partidos. O que precisa ser feito agora para essa proposta sair do papel efetivamente, ter continuidade e se transformar nessa rede ferroviária integrada?
A gente está buscando exatamente isso dentro das relações institucionais que nós estamos, né, calcando, né? E o que precisa ser feito agora é exatamente isso, é fazer com que os governos que estão em volta desse processo definam exatamente os planejamentos que nós estamos entregando para o Estado, ou seja, isso aqui é um objeto de planejamento de Estado, a gente vai topar isso aqui, são as etapas, são 6 etapas aqui para chegar em Feira de Santana, Lagoinhas e Cruz das Almas. Essa estruturação que nós estamos apresentando é de interesse público. Então, assim, é a gente realmente fazer com que os governos comprem essa ideia, é o que nós estamos construindo, é o que nós estamos tendo abertura dentro desses espaços institucionais. E eu acho que a gente pode acreditar, porque a abertura que eu tenho tido no Brasil, nós acabamos de entregar um segundo projeto nosso da ferrovia, não é nossa ferrovia, mas a gente fez uma ferrovia nova para Brasília, Anápolis e Goiânia, um segundo projeto nosso, a gente entregamos agora, é que os nossos projetos estão sendo um sucesso na NTT. Então, eu fico muito feliz de estar falando para vocês aqui que a gente entregou Brasília, Anápolis e Goiânia, que ficou melhor do que a Salvador Feira, que eu fiz primeiro. Eu fiz melhor porque eu aprendi a fazer, fui eliminando os erros, ficando com os acertos, né? Mas são esses movimentos. A gente ter a certeza que os governos vão seguir o planejamento e vão comprar essa ideia junto com a gente da iniciativa privada, que estamos vendendo essa ideia para todo o mercado, para que o mercado possa trazer com a gente o investimento necessário para construir essa ferrovia, que está cada vez mais perto.
Em resumo, para quem eventualmente imaginou que as coisas tinham parado, porque nos últimos tempos não tivemos outras entrevistas com vocês, o assunto não estava sendo abordado na imprensa de maneira geral, com a mesma frequência que na época em que o projeto
nem pode,
foi,
né,
levado à NTT, as coisas continuam andando e agora de uma forma que transmite ainda mais otimismo.
Eu dizia exatamente isso, a gente está com mais força, a gente está mais forte, a gente está mais unido. A gente está mais unido com os outros parceiros, com os outros entes públicos e privados. A gente está, né, não significa que a gente não falou na rádio que a gente não estava trabalhando. Claro. Tem sido anos de trabalho muito forte, a gente tem enfrentado muitos desafios de convencimento. E eu digo a vocês que a gente tem tido sucesso, Pondé. Apoio de várias pessoas, vários deputados, não vou citar nomes de deputado, porque não cabe aqui, mas várias figuras públicas importantes que querem ajudar, querem contribuir, e que eu acho que faz todo sentido a gente dizer para vocês que hoje estamos melhor do que ontem. E graças a Deus a gente vai tocar esse projeto para frente, que eu acho que vai ser um sucesso estrondoso aqui no Brasil, o que nós estamos fazendo na Bahia. A gente está fazendo na Bahia o que o Brasil deve fazer no Brasil inteiro, em relação à ferrovia.
Danilo, eu te agradeço pela participação conosco.
Eu que agradeço, Mônica.
Assim que a gente conversou, você prontamente se disponibilizou, aceitou o nosso convite para estar aqui. E até uma próxima oportunidade. O garotão aí,
Davi,
seu filho vai ser engenheiro também?
Não.
Vai seguir outra linha.
Eu sou mais de humanas.
Ah, é de humanas, Davi? Ele é de humanas mesmo, ele é bem sensível. Né, Vi?
É,
sou. Ele gosta de escrever, desenhar. Acho que tá mais na sua área, viu, Bondé?
São as múltiplas habilidades
da família. Pois é, mas é isso aí.
Valeu, Danilo. Um grande abraço para você.
Valeu, Bondé. Valeu, gente. Até mais.